Vamos falar com o Emir Sader, cientista político e sociólogo, nosso colunista. Olá, Emir, bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Emir, bom, a gente sabe que o Bolsonaro, né, foi ontem, né, para a Argentina se encontrar com Maurício Macri, com o presidente de lá, e rolou aí um fuera Bolsonaro, né?
É, rolou um convocar, uma coisa complicada também. Bom, na verdade era uma tradição do Brasil e da Argentina que a primeira viagem de um novo presidente era para outro país, do brasileiro na Argentina e argentino no brasileiro. A partir da relação entre o Néstor Kirchner e o Lula, isso se aprofundou muito mais. Estabeleceram alianças estratégicas. Os Estados Unidos tratavam que Brasil, México e Argentina nunca se articulassem. Tratavam de separá-los para impedir que tivesse uma força da integração. Esse passo foi dado pelo Brasil e pela Argentina. Esse foi o eixo do fortalecimento e expansão do Mercosul, fundação da Unasul, da CELAC. Então foi essencial a relação entre os abraços que eles davam, eram abraços fraternais, solidários, de esperanças, da mesma maneira que aconteceu com a Dilma e com a Cristina em continuação a isso. Né? Agora não, o Bolsonaro já foi ao Chile, foi aos Estados Unidos, ao Texas, foi a Israel e finalmente foi na Argentina. Demorou um pouco, então encontrou a Argentina em pandareco, situação muito mais complicada em termos econômicos, sociais, em termos eleitorais para o Macri. Mas foi lá e obviamente a rejeição foi maior ainda do que aquela nos Estados Unidos. Né? Vocês viram, acho que as manifestações de rua, né? Fora Bolsonaro, até Marielle sempre presente, Lula presente. Né? E tem uma foto dos dois conversando numa sala da Casa Rosada, e quem que está olhando para eles na parede abraçados? O Perón e a Evita. Estão ali, os fantasmas estão ali presentes. Né? Mas foi uma grande manifestação, uma enorme rejeição a ele. Não ajuda ninguém. Como eu falei no artigo, é um abraço de afogados. Né? Nenhum dos dois sabe quem está fazendo mais dano ao outro. Hoje, pelo desgaste internacional do Bolsonaro, provavelmente faz mais dano ainda para o Macri. Né? Mas não traz nenhuma vantagem. Os papéis que eles assinaram, eles sabem que não vai ter validade nenhuma. Não vão voltar a se encontrar. O Macri muito provavelmente vai perder as eleições de outubro. O próprio futuro do Bolsonaro, ele mesmo não sabe exatamente qual vai ser. Então foi uma reunião protocolar. Né? Sim, a presença do povo foi a presença da rejeição dos argentinos à visita do Bolsonaro por lá. Um abraço de afogados.
Certo. Emir, agora vamos falar um pouco aqui da Espanha. O rei da Espanha está propondo Pedro Sánchez à presidência do governo, né?
Vamos recordar, então, que o PSOE ganhou as eleições, não tem voto suficiente para instalar um governo, mas decidiu que vai governar sozinho. Ele tem à sua direita Ciudadanos, que é um partido de centro-direita que não quer ter aliança com ele, à sua esquerda tem o Podemos, que teve uma debacle impressionante, virou uma organização intranscendente, né? A quantidade diminuiu quase a metade dos seus votos. Só que o Sánchez precisa de votos, porque ele tem 140, ele precisa de 50 votos a mais para ser investido como primeiro-ministro. E ele quer governar sozinho, ou fazer alianças pontuais com um partido com outro, conforme as iniciativas. Isso é complicado. Ele precisaria, pelo menos, que os partidos que não o apoiam estivessem presentes e dissessem não. Mas eles podem perfeitamente se abster e, com isso, ele não ter a maioria suficiente. O próprio Podemos diz que quer participar do governo. Tem muita dificuldade porque teve uma derrota impressionante. Mas que, se não participar do governo, estaria disposto até a dificultar a posse do Sánchez. O que, no limite, poderia levar a novas eleições na Espanha. O que provavelmente fortaleceria mais ainda o PSOE, enfraqueceria mais ainda o Podemos, que está numa debacle enorme, e mesmo o PP, o partido tradicional neofranquista, que teve uma grande derrota, poderia ter derrota maior ainda. Então é um fantasma que começa a pairar de eventuais novas eleições, se o PSOE insistir em governar sozinho e se partidos de oposição, à sua direita e à sua esquerda, não derem quórum, digamos, para que ele possa tomar posse. Então é uma situação ainda instável. Ele acabou de receber do rei a missão de formar governo, tem 2 meses para fazer isso, senão a instabilidade política na Espanha vai continuar com convocação de novas eleições.
Tá certo, Emir. A gente agradece aqui a sua participação. Bom dia, bom final de semana para você.
Tá, para vocês também, Maria.
Obrigada. Falamos com Emir Sader, cientista político e sociólogo.